África.
Enclave feminina.
Música e arte.
A África Enclave Feminina tem-me levado a descobrir muitas artistas que antes não conhecia. Ultimamente, embati-me na música de Lena Baule, moçambicana. Então, juntamente com o Filintilísio, decidimos partilhá-la convosco, amigas e amigos ouvintes, nesta emissão semanal da Rádio Vaticano. E antes de darmos as boas-vindas à Lena Baule, que está em linha conosco do Maputo, e de nos prepararmos para a crónica do Filinto sobre ela, um pouco da sua música. Eu sou Dulce Araújo. Lena Baule, muito bem-vinda ao África Enclave Feminina e obrigada pela sua arte e por estar conosco.
Olá, Dulce, é um prazer, obrigada pelo convite.
Lena, ouvimos antes a canção Oração, uma das 12 faixas do seu álbum de 2016, Nomad. Um CD que começa com uma canção de oferta e bênção, depois prossegue com a dança dos pigmeus, celebra a mãe e assim por diante. Eu achei isso curioso. Isso tem a ver com alguma religião que pratica? De onde é que lhe vem isto e qual é o objetivo?
Eu não pratico nenhuma religião, embora cresci com catolicismo. Eu sou uma pessoa que busca, que fala sobre espiritualidade independente da religião, né? Eu acredito que somos todos seres espirituais, né? Viemos de algum lugar e vamos para algum lugar maior do que estamos. Então, eu celebro essa possibilidade, essa grandeza que é a vida, na verdade. Eu sou uma pessoa que valoriza muito os ciclos, valoriza muito os arquétipos, valoriza muito a natureza e toda a força que a natureza traz. Então, é sobre essas coisas que eu canto, né? Então, a oração, muito mais do que a religião, ela é uma ação de graças à vida, né? Imagina, o prazer de ouvir os pássaros cantarem logo de manhã, quem não gosta? Nós, às vezes, esquecemos de dar essa claridade, essas pequenas coisas singelas, mas que são super importantes para a nossa existência, que fazem parte da natureza, fazem parte de algo muito maior do que qualquer religião. Né? Então, eu canto sobre isso, eu canto sobre a grandeza da vida.
Lena, parece que encontrou a arte musical na sua família. Isto foi determinante na sua opção pela carreira musical? Quer nos falar brevemente disto?
Foi determinante porque tive muito como fugir, assim. Eu acho que o fato de ter sido bastante influenciada, assim, pelo meu pai, por ter sido uma iniciação musical bem eclética, bem diversificada, bem engajada, assim, posso assim dizer, pelo meu pai, e por ter ido à escola de música e tal, eu acho que foi que nem dar um otocão, assim, sabe? Tipo, perfeito, né? Porque eu já era uma pessoa com esse instinto, embora não sabia, porque quando somos crianças nós não sabemos de nada, né? Só vivemos a intensidade do que nós acreditamos, o que sentimos, mas que quando fui estimulada a fazer a música e tal, eu senti que se não fosse esse estímulo dos meus pais, eu não sei se eu teria seguido a música, eu não sei se eu teria me interessado pela música do jeito que eu me interessei e acabei seguindo, né? Claro que a nossa sociedade, como em geral, eu posso assim dizer, não está muito habituada a valorizar a carreira artística como uma carreira que se diz, como um futuro de vida, né? Então tem sempre ali, acho que todos os músicos de alguma forma passam por isso, né? Tem sempre aquele momento ali na adolescência em que bate aquela crise, ai, mas será que eu vou ou não vou? Né? Os pais sempre ficam preocupados, será que isso vai dar futuro, não vai dar futuro e tudo mais. Então, comigo não foi diferente. Mas, definitivamente, todo esse processo com os meus pais, assim, com esse processo de ter recebido as influências em casa, foram cruciais para que eu, enfim, tivesse até mais bagagem, assim, ainda que uma bagagem amadora, curiosa, para fortificar esse meu desejo pela arte.
É por isso que tem a educação às artes na sua vida, no seu modo de viver e de profissão?
De alguma forma, sim, porque a música, o que seria do planeta sem música? O que seria de nós sem música, por exemplo? Imagina, o planeta absolutamente sem música, seria um lugar silencioso, sem beleza, seria um lugar cinza. Antes da música vem os sons, né? Tem uma coisa que nós somos, é seres sonoros, desde as vísceras, das nossas entranhas até a batida do nosso coração, o nosso respirar, é tudo em som, tudo tem ritmo, tudo tem algum movimento, tudo tem alguma sensação. Então a música faz parte das nossas necessidades humanas, nós precisamos da música para viver. Pode fazer milagres, né? A música tem esse dom de nos organizar internamente, de nos conectar com a grandeza da vida, como eu comentei no começo. Então, quando as crianças são estimuladas às artes, é uma forma de manifestar beleza na vida, especificamente com a música, nós estamos a validar o que é a natureza delas. Crianças são os seres mais musicais que existem. Só precisam de estímulo e um ambiente acolhedor para que isso venha à tona. Não necessariamente vão virar músicos, mas podem fazer uso da música como uma ferramenta de conexão, uma ferramenta de expansão, de crescimento, de desenvolvimento, de amorosidade. Então, a música tem uma função social, né? Literalmente.
Tu querer com quê? Tu querer com quê? Tu querer com quê? Tu querer com quê? Tu querer com quê?
Mais uma faixa do CD Nomade, antes de irmos à crónica do Filintilísio, escolheria Na Cupenda.
Sempre mulher, sempre tão linda, tu querer com quê? Mulher tão digna, tu querer com quê? Mãe tão querida, tu querer com quê? Especial e única, tu querer com quê? Como tu não há ninguém, tu querer com quê? Tu és essencial, tu com brilho puro de um cristal, tu querer com quê? Tu querer com quê? Na cupenda, mamã, tu querer com quê? Na curanda, Shongile, mamã, tu querer com quê? Tu querer com quê? Na cupenda, mamã, tu querer com quê? Na curanda, mamã, tu querer com quê? We na Shongile, tu querer com quê? Welelelaya.
quer elucidar-nos um pouquinho sobre esta canção Lena? A língua e a que mãe se refere?
Na questão, foi a primeira música que eu fiz na vida. Isto foi a minha mãe, por acaso, quando ela fez 40 anos, há uns anos atrás. Eu já estava envolvida aí em tocar nos bares e arranjos musicais com os meus colegas na altura. E nós fizemos uma festa surpresa, que nós mostrar a ela, assim, o tanto que nós amamos a ela e tudo mais. Então eu fiz essa música para ela. Eu tenho um afeto com ela, então quando fui gravar meu primeiro disco, tinha que colocar ela, visto que ela é um marco ali de começo de algo, uma trajetória pessoal, né? Por sorte, muitas pessoas gostaram da música, né? Poucas vezes que eu fiz performance aqui em Maputo, antes de eu mudar para o Brasil e tal, as pessoas gostavam da música e lembravam da música e tal. Então, na fenda é em Sahili, né? Significa eu te amo. Na Kuranga é em Xangani, quer dizer, eu gosto de ti. Sim, eu te amo, mamã. Era minha mãe, mas hoje eu sou mãe e muitas vezes eu canto essa música para mim mesma. Quando eu preciso
pois...
me acolher um pouco do meu cansaço de maternidade, né? Que ser mãe não é uma coisa fácil.
Exatamente, estávamos a ouvir antes a sua criança, que está ali ao pé do telefone, portanto, isto mudou a sua vida, de algum modo, para além do cansaço?
Mudou radicalmente, porque eu estou um pouco mais cortada, porque né, o meu primeiro disco chama-se Nômade, né? Então aquela pessoa que abre horizontes e vai, expande, vamos ver o que vai dar, agora não estou tão aberta assim não, estou um pouco mais cortada, mas ok, o tempo, quando você tem um filho, a gente vê o tempo se materializar a olhos nus, né? Que é, né, primeiro ele nasce uma coisinha pequenina, ele é um brotinho, de repente vira um corpinho, de repente vira um menino que já segura a cabeça, que já senta, e que já olha, que já vê, e de repente está gatinhando, está andando, está falando e tal. Então, o tempo ganha forma, né, quando a gente se torna mãe. Então, eu sinto que as urgências são outras. A gente começa a valorizar um pouco mais o tempo que a gente perde na vida. A gente valoriza de novo a grandeza da vida. Percebemos que a vida vem de longe. A vida vem de longe. Então, eu acho que eu ter me tornado mãe me tornou um pouco mais criativa, valida um pouco mais esse meu interesse de falar sobre os processos da vida, sobre os ciclos da vida, sobre a espiritualidade. Eu acho que, quer dizer, meu corpo fez uma pessoa. Isso é um milagre, né? Eu acho que um milagre da vida é esse.
Lena, não desligue, porque temos agora a crónica do Filintilísio sobre si, uma crónica intitulada Lena Baule, Singularidade, Voz e Corpo na Arte.
Lena Baule é uma cantora africana única no universo musical contemporâneo, dona de uma voz entre suave e forte. Esta artista afirma sua singularidade artística pela forma como transforma o ato de cantar no movimento de descobertas do corpo e das suas potencialidades na música. Cantora, educadora de arte e ativista cultural, ela nasceu em Maputo, Moçambique, há 32 anos. Mergulhada em constante pesquisa e intercâmbio com afroculturas e movimentos sociais do seu país, do Brasil e de outras diásporas africanas, ela vem desenvolvendo um trabalho de experimentação vocal e corporal muito relevante. Começou a vida artística muito cedo. Com 5 anos de idade, a mãe matriculou-a na Escola Nacional de Música, em Maputo, onde estudou piano por 8 anos, além de outras aulas como coral, flauta doce, timbila e macuaiela, um género de música corporal que pesquisa atualmente. Em 2003, recebeu um convite para fazer parte de uma banda autoral que tinha um estilo batizado de Afro Jazz. Saiu de Maputo em 2013, querendo expandir, buscar outras referências, explorar outros horizontes artísticos e criativos, rumo a São Paulo, no Brasil, onde morou por 7 anos, dedicando-se à pesquisa sobre a música vocal e aos diferentes caminhos para o uso da voz e do corpo como instrumento musical e de expressão artística. Como educadora de arte, Lena Baule orienta e conduz desde então atividades relacionadas ao canto em grupo, corpo, voz em movimento e repertório da cultura popular de Moçambique, através de jogos, brincadeiras e cancioneiro popular. O histórico da sua carreira musical conta com encontros e colaborações locais de diferentes diásporas, como Xenio Aguni, de Moçambique, e Stuart Sukuma, também de Moçambique, Mário Lajinha, de Portugal, Mumbana, de Guiné-Bissau, como Manecas Costa, também desse país, Paulo Flores, de Angola, Virginia Rodrigues, Benjamin Taubitin e Castrup, Mateus Aleluia, todos brasileiros, o escritor e seu contemporâneo, Mia Couto, entre outros. Participou como vocalista e arranjadora nos álbuns Mestiça, de Jurema Paes, Abrigação, de Ângelo Mundi, e Palavras e Sonhos, de Luiz Tatite, tudo no Brasil. A aproximação à cultura do Brasil e a conexão às suas origens africanas resultou no disco Nomad, em 2016, com a participação do público através de financiamento coletivo. O trabalho reúne 12 canções cantadas em português e também numa série de línguas que integram a cultura africana, como Xope, Xangana, Xistawa, Nganda, Zulu e Swahili. O disco também se destaca pelo uso da voz como instrumento musical e pelo uso do corpo como percussão, a exemplo de artistas como o americano Bob McFerrin e o brasileiro Naná Vasconcelos, duas das suas referências musicais. Atualmente, além das suas apresentações a solo, lidera o projeto musical vocal Nomad, homônimo do seu primeiro disco autoral, o duo Taubitin e Bahuli, em parceria com o baixista brasileiro João Taubitin. Integra o trio vocal Zulep e a sua banda Bahuli Quartet e o grupo de dança sul-africana Gambut Dance Brasil. É também embaixadora da causa Somos Moçambique, que surgiu em apoio às vítimas dos dois ciclones que atingiram o centro e o norte do país no começo de 2019, onde reuniu mais de 60 artistas para um concerto beneficente em parceria com a Connecting Dots, Casa Natura Musical e a Cruz Vermelha. A consciência de ser artista africana e o seu timbre diferenciado, assim como os seus arranjos complexos e de fusão, fazem de Lena Bahuli algo único no universo musical contemporâneo.
Lena, o Filintelício da Casa Editora Rosa de Porcelana, a quem agradecemos, sublinhava este seu andar musical por vários horizontes geográficos, de géneros, de línguas, de instrumentos, incluindo o próprio corpo. O título do álbum Nômade é a expressão de tudo isto, não é?
Sim, porque o Nômade é aquela pessoa cuja casa não está fora, mas sim está dentro, né? Então, ele caminha pelos diferentes pontos geográficos, colhendo na sua casa corpo, né? Na sua casa corpo, todos esses processos, todas essas transformações, né? E ele vai trocando e se expressando com quem ele se encontra no seu trajeto a partir desse lugar, né? A sua casa, casa corpo. Então, quando eu saí de casa, casa-terra, a única casa que eu tinha era a minha casa corpo, né? Então, eu fui por um processo de aprender a descobrir, a entender como é que é o meu corpo, o que é o meu corpo, como que eu posso me sentir segura nele, como que eu posso usar ele a meu favor para que ele consiga materializar, realizar, comunicar. Que história eu estou contando, né? Meu corpo conta uma história, né? Todos os corpos contam uma história. Sua história, a história dos seus ancestrais, a história de onde você vem. Então, estando especificamente no Brasil, que é um lugar que as pessoas querem saber de onde você vem, principalmente de ser uma mulher negra, africana, as pessoas tinham interesse mesmo em saber como é que era, assim. pela história toda que nós sabemos do Brasil, ali, do processo da escravidão e essa coisa da cultura afro-brasileira e tal. Então, meu corpo tinha uma história. Então, eu tinha que olhar para essa história e me reconhecer como nômade, né? Me reconhecer como uma pessoa que está em busca de bons encontros, de contar a história da minha trajetória, né? Então, o corpo, enfim, é o que eu tinha. Era o que eu tinha. O meu corpo era tudo que eu tinha. Então, nele, eu fiz o meu corpo um espaço de laboratório, de experiência, de investigação. E deu no nômade.
Recordo que esta é a Rádio Vaticano, emissão África em Clave Feminina, Música e Arte, que traz aqui todas as semanas mulheres artistas da África e da diáspora. E hoje temos connosco a moçambicana Lena Baúl, que está em Maputo. Lena, sabemos que trabalha muito a vocalidade também e em novembro do ano passado esteve em Vila e Tororó, no Brasil, e ali exibiu algo neste sentido e citou um amigo da Guiné-Bissau. Ajuda-nos a compreender um pouco mais antes de ouvirmos essa peça.
O Mumbaná foi uma graça virada na minha vida e na minha busca nômade. Ele é um artista incrível, ele é um artista completo para mim. É um homem também que fala sobre espiritualidade, sobre a grandeza da vida. Sou muito fã dele e tenho a sorte dele também ser um grande amigo. E a música que eu interpretei é uma música que eu gosto bastante. Uma das poucas músicas dele que ele me ensinou. Tivemos a chance de performar juntos e sempre é um aprendizado trabalhar com ele. Essa música parte em que bem, realmente é isso, né? A possibilidade de que é possível estarmos bem no mundo que fala, desde que o sol brilhe, né? Agradeçamos que o sol saiu e brilhou. Então, essa música me remete a isso, né? A agradecer as coisas singelas de viver.
Então, vamos ouvir esta canção, esta vocalidade que não tem um título específico, não é?
É Kubok Song.
Silanta bem, so na numianca o pa senti bem, que na gadisilo, silanta bem, so na numianca o pa senti bem.
Para concluirmos, Lena, como improvisadora, que entendi que gosta muito de improvisar na sua arte, tem alguma improvisação programada, por assim dizer? O que é que nos promete para os dias que vêm?
Eu tenho dois projetos ainda atados. Um que é Memórias Daqui, que é um disco, um projeto, disco que eu já venho mexendo, gestando ele há um tempo já, que ele é fruto das minhas oficinas, dos workshops de desenhos sanitários que eu dei bastante no Brasil e em outros lugares do mundo. É um disco que reúne algumas cantigas, jogos, brincadeiras, histórias populares daqui de Moçambique. Eu sinto que é uma oferta que eu estou a entregar para a minha comunidade moçambicana, né, que é aí um patrimônio cultural que precisa ser, precisamos gerar ativo com isso. Nós temos, somos um país com muita riqueza cultural, artística, musical, mas temos poucos arquivos dessa cultura popular registrada, né? Então está tudo nos corpos, novamente, né? Mas os corpos se vão, os corpos não têm um processo de passar o legado, um processo de estar em roda, de estar em comunidade e efetivamente passar o legado e perpetuando isso na geração seguinte. Essas memórias, elas se vão, elas são apagadas. Então, nesse trabalho, que é um projeto Memórias Daqui, eu tenho a intenção de trazer esse material arranjado numa linguagem que é a minha linguagem artística, numa linguagem que eu sinto que dialoga um pouco com essa ideia de trazer a música para o corpo, de inspirar a música corporal e tal, para que possa ser um material que possa ser tocado em qualquer contexto. Então, tem esse disco que vai ser lançado no dia 28 de maio, vocês já fica aqui a data anunciada em primeira mão, dia 28 de maio, que é aí na semana do Dia da África. Inicialmente lançado em todas as plataformas digitais, então esse é o que está mais na mão. E aí tem um Fica, que é o meu segundo disco autoral, que eu estou em processo de criativo com ele, com a intenção de lançar no final desse ano, que é assim, é um complementar do Nômade, né, o outro lado.
Muita coisa a caminho, portanto, muito bem. Portanto, muito obrigada e obrigada também a vós, amigas e amigos ouvintes. E contamos convosco também na próxima quinta-feira para conhecer a poeta cabo-verdiana, residente em França, Raideia Avelino Pires. E para fechar mesmo, mais uma peça do CD Nômade, de Lena Baúl. Desta vez vamos escolher Pour les Champs de Maloya. Muito obrigada de novo, então. Um beijinho ao bebê, que gostamos de ouvir connosco na entrevista também. E até à próxima, se Deus quiser.
Valeu, muito obrigado. Un pai, un vite.